E nosso entrevistado de agora, no estúdio da CBN, nós vamos até falar por telefone com o zootecnista Edson Pop. Vamos falar sobre a adulteração de leite que tem ocorrido aí, tem estado presente na mídia em todo o Brasil nesses últimos dias. Boa noite, Edson Pop, viu? E obrigado por atender nosso convite e estar aqui participando com a gente na CBN.
Boa noite, Sérgio. É um prazer muito grande estar falando de novo com vocês e falar sobre a cadeia do leite, que é algo que a gente faz parte e que realmente a gente tem muito orgulho de falar sempre desse assunto.
Tá certo. Agora, me diz uma coisa, Pop, essa situação de leite adulterados que a gente viu que ocorreu no Rio Grande do Sul e que também aqui na região, por algum motivo, uma empresa também foi detectada esse leite adulterado. Você como produtor e principalmente como zootecnista e participante ativo da cadeia leiteira aqui da região, o que dá para falar sobre isso? Isso é uma prática comum e foi levada agora, trazida à tona por uma investigação? Ou o que está acontecendo? O que dá para falar sobre um assunto tão grave como esse, Pop?
Realmente reconheço que é algo muito grave, mas eu tenho certeza, pelo que a gente vem ouvindo na imprensa e apurando também junto às empresas, a técnicos da área, que são casos pontuais. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, e eu gostaria de tranquilizar as pessoas que estão nos ouvindo, que os consumidores de leite, na verdade, que esse produto, ele tem dia a dia ganho mais qualidade. O produtor, aquele sitiante, aquele fazendeiro que normalmente se levanta às 4 da manhã, que tem um amor muito grande pelos seus animais, que hoje nós trabalhamos muito pensando em conforto animal. Você tem uma ideia, Sérgio, fazendo uma palestra esses dias aqui no Paraná, no sudoeste do Paraná, uma pessoa, assim, quando eu terminei a minha palestra, ele se levantou e meio que em lágrimas disse: olha, eu me emocionei ouvindo você falar da cadeia do leite, porque eu tenho por princípio tratar bem as minhas vacas, porque elas tratam bem da minha família. Então a gente sempre percebe que o cuidado com a qualidade de leite, com a sanidade, ele tem aumentado muito. Agora, é muito triste para a gente, nós como produtores, ver isso acontecendo por um intermediário. Na verdade, isso acontece do produtor até a indústria, e uma pessoa adulterando o produto que a gente tem como um produto sagrado no meio do caminho. Também faltou um pouco de controle da indústria, que deveria ter controlado essa qualidade na chegada. Mas são casos pontuais, Sérgio. No geral, o que a gente pode dizer é que a qualidade de leite tem melhorado muito.
Numa entrevista coletiva ontem à tarde em Brasília, o ministro da Agricultura, o Antônio Andrade, ele defendeu uma fiscalização, a fiscalização efetuada pela Ministério, e também a mudança na forma de contrato das transportadoras. Segundo ele, precisa da figura do transportador, mas ele não pode receber pela quantidade de leite entregue, e sim pelo transporte feito. Isso daí tem alguma coisa relacionada a essa situação de adulteração do leite, Pop?
Seguramente, Sérgio. Eu creio que realmente isso existe. O que ele disse tem razão de ser, porque temos que tratar com dureza esses adulteradores e na verdade, tem que ter um controle absoluto sobre isso. Porque um produto que sai bom do produtor, que sai com qualidade, que vai, na verdade, a gente sempre procura vender saúde, não vender leite, né? E que chega adulterado, isso é um verdadeiro crime. Então tem que ser tratado como crime. E tudo que for feito para punir essas pessoas, eu acho que é pouco. Porque você imagina 1.800.000 produtores de leite que empregam 5 milhões de pessoas nesse Brasil todo, talvez empregue... eu vivia louco querendo saber quanto que a construção civil empregava. Eu descobri que é menos de 4 milhões de pessoas. Nós empregamos 5 milhões de pessoas, 3 milhões e 800 empregos diretos e 1 milhão e 200 empregos indiretos. Todas essas pessoas estão sendo prejudicadas por pessoas irresponsáveis que só pensam no lucro. Então, o que o ministro falou está correto. Tudo que for para controlar essas pessoas, para botar um freio nessas poucas pessoas aí no meio que estão estragando uma cadeia que tem procurado qualidade, eu acho que é pouco.
Agora, ô Pop, tem o técnicos da... técnicos não, promotores, né, o Alcindo Filho, do Ministério Público, ele disse o seguinte, que o Ministério não tem um parâmetro para medir a ureia no leite. E se não fosse pelo formal, a adulteração no Rio Grande do Sul, os 318 mil litros, aliás, os 28 mil litros que estavam contaminados pelo formal, não seria percebido. Como é que se faz, então, uma medição? Porque é tolerável algum percentual de formal no leite ou da ureia? Explica um pouco para a gente como é que funciona isso.
Na verdade, dependendo da dieta, você tem o nitrogênio ureico no leite, né? Então, talvez por isso que ele tenha dito, mas absolutamente não é tolerado nada de formol, nada de adição de ureia em leite. Isso realmente não tem cabimento, né? Então, talvez o Ministério Público tenha sido pego de surpresa, mas está se criando agora, tem que se criar mecanismos para coibir isso aí. Não existe nenhuma tolerância para isso. Não é possível que se adultere o leite. Tem que se criar parâmetros. É uma coisa, talvez, não é nova, mas pelo menos que não se tem um parâmetro exato para saber como se fazer isso, mas realmente não existe tolerância nenhuma.
O Edson Pop, o governo divulgou esta semana que ele vai aumentar a fiscalização em todos os estados do país em função dessa fraude que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês do setor já estão sentindo algum trabalho nesse sentido?
Olha, eu estive num grande congresso leiteiro em Belo Horizonte a semana toda, chamado Leite Integral. E num pré-simpósio Leite Integral, que foi promovido por uma empresa de nutrição também. E a gente nota que existe sim uma movimentação, existe uma preocupação e eu acho que realmente as coisas vão entrar no eixo. A gente ouviu alguns depoimentos de pessoas ligadas ao setor, ligadas ao governo, e que existe agora um interesse muito grande em coibir essas práticas. O que a gente nota... nesse congresso tinham 700 pessoas presentes, os maiores técnicos da área no Brasil, e uma tristeza muito grande. As pessoas realmente estavam muito tristes, dizendo, olha, todo o trabalho que nós fazemos para melhorar essa qualidade, de repente é manchado por pessoas inescrupulosas.
Ô Pop, deixa eu falar uma situação, isso a gente não pode deixar de comentar aqui, que existem hoje correntes nutricionistas que dizem que o leite para o ser humano na fase adulta não é mais necessário, que ele pode ser suprido da sua dieta, enquanto que outros defendem veementemente a manutenção do leite. Então, os que dizem que não é mais necessário o humano tomar leite na fase adulta e faz a comparação com que os animais mamíferos na fase adulta também não tomam leite. Como é que fica essa situação da adulteração do leite? Acaba até se tornando uma bandeira para aqueles que defendem a dieta sem leite, né?
Eu que vivo comprando briga pelo Brasil todo, respondendo por e-mail, respondendo artigos que falam mal do leite, realmente tomei um tapa agora, tomei um balde de água fria. Mas continuo com a minha opinião firme e bebendo muito leite, na verdade. Continuo com a opinião firme que o leite é indispensável. É, algumas pesquisas americanas mostraram nos últimos dias aí que o leite tem 400 ácidos graxos, AGVs, que nós chamamos, que são indispensáveis, importantíssimos para a nutrição humana. Foi descoberto que, muito diferente do que se pensava, os AGVs são, na verdade, gorduras, né? Que a gordura do leite, ela não aumenta o nosso colesterol, e o leite, ele serve para diminuir a pressão arterial. Sem falar que o cálcio do leite é o mais biodisponível que existe. Então, se você quiser tratar crianças e, principalmente, pessoas com uma certa idade para frente, entrando na terceira idade, a maneira mais fácil de você tornar os ossos dessas pessoas fortes, de você controlar a pressão dessas pessoas, de você dar um suprimento de ácidos graxos essenciais para essa pessoa, seria através do leite. Então, na verdade, existem alguns radicais que eles não pensam o contrário, eles não são, não é isso. Na verdade, essa corrente contrária ao leite, eles não têm trabalhos científicos provando que o leite faz mal. E existem dezenas, centenas de trabalhos mostrando que o leite é essencial para o ser humano. Bom, quando você viu que o governo do Paraná quis tirar 1 milhão de crianças da desnutrição, ele lançou mão do leite. É, eu faço algumas doações para alguns asilos de Maringá, e essas pessoas na rede feminina de combate ao câncer também, e pessoas que sofrem o tratamento do câncer, radioterapia, quimioterapia, a única coisa que passa no estômago delas, por exemplo, é o leite. E visitando uma dessas instituições, uma pessoa me disse: olha, eu estou vivo por causa do leite, porque eu passei 2 meses tomando somente leite. Se o leite fosse tão ruim, eu acho que essa pessoa teria sucumbido, né? Então,
tá certo.
Continuo com a minha bandeira de defesa do leite para todas as idades.
Eu também, eu sou um beberrão de leite e vou continuar sendo, viu, Pop? Mas olha, muito obrigado por participar com a gente aqui nesse bate-papo sobre essa questão de adulteração de leite. Você que vive praticamente convivendo direto, tecnicamente e profissionalmente com produtores de leite, também um produtor de leite. Zootecnista Edson Pop, então muito obrigado, uma boa noite para você.
Uma boa noite, Sérgio. Eu gostaria de que as pessoas dessem uma circulada aí pelo Parque Exposição e que vissem o carinho com que os produtores tratam das suas vacas. E sempre digo, por incrível que pareça, as crianças, filhas desses produtores, elas bebem nada mais do que leite e crescem muito saudáveis aí nas propriedades rurais. Sérgio, muito obrigado, é um prazer muito grande falar com você, sempre à disposição.
Obrigado, Pop.